já temos alguma notoriedade mais.
Sabes que eu descobri uma coisa. O nosso programa realmente, ao contrário de todos aqueles programas que vieram depois a imitar-nos, tem uma displicência e uma não levar-nos a sério e divertir-nos, que é muito diferente dos outros, realmente.
Frescura. Frescura. Frescura.
Eu não vos levo a sério, mas levo-me a sério, quer dizer.
Pois? Bom, então vamos lá.
Eu, por exemplo, levo-vos a sério, mas não me levo a sério. Desculpa, Júlia. Ah, querias falar, Júlia?
Vou dizer coisas, mas acho que tu queres dizer outras coisas antes daquelas que eu vou dizer.
Eu quero retratar-me.
Então, retrata-te.
Quero pedir desculpa.
Queres uma selfie? Com o Marcelo? Comigo?
Não, contigo já tenho várias.
Ah, queres retratar-te com C?
Com C, exatamente.
Então...
Ah, falaste disso, retratar, e eu lembrei-me logo de uma coisa que me aconteceu hoje, mas não.
Então, não é retratar.
Ah, mas fez, lembra?
Já começou. Já
mas
começou.
Quem é que não vai à casa de banho? Valha-me Deus, quem não vai é que está com problemas de
obstipação.
Ora bem, e então, isto porquê? Porque eu no programa atrasado mandei umas bocas a uma comunicadora portuguesa, mas agora pode-se dizer até o nome, porque foi considerado boca, e foi alguém de minha casa que me disse: epá, a sério, tu vais mandar bocas a uma tipa que, a uma mulher, que é, para já mulher, portanto, logo mais difícil a posição dela, é mulher, nós somos mulheres, temos que nos defender umas às outras. Ela fez algum mal a alguém? Não, na verdade, nunca fez. É ou não é uma boa comunicadora? É excelente.
Eu não fazia ideia que isto ia acontecer.
Já fez muitas coisas boas, já fez. Portanto, o que eu quero é retratar-me aqui, quando falei da Filomena Cautela, era uma boca que eu acho que aquilo realmente foi parvoíce, o que disse, mas como eu, por exemplo, digo imensas parvoíces, não desfazendo em vocês.
Nós ajudamos no que queremos.
Ajudam,
podes contar
sempre
connosco,
podem.
Sempre.
E, por exemplo, os políticos que não só dizem parvoíces como fazem coisas gravíssimas que implicam a vida dos portugueses, aí sim nós devemos atacar em força, atacar mulheres. Sempre que me virem a atacar uma mulher que não seja do governo ou político...
E que as mulheres do governo não merecem respeito também?
Merecem.
Ah!
Mas quando fizerem as neiras que implicam os outros, aí já é mais grave. Lá está, não é?
Não, isso aí são políticas.
Aí são políticos, tanto faz.
Claro.
Serem mulheres como homens. Estamos a atacar... Neste caso,
Manel está quase a
fiquei com remorsos, fiquei a pensar muito nisso. Foi a minha filha que me pôs nesta situação, expulsei-a de casa. Ela agora está a viver em parte incerta. Olha, foi ver a exposição da Paula Rego. A Maria está a chorar. E então, pronto, era isto que eu tinha para dizer.
Estás retratada.
Filomena Cautela, nem sequer deve ter ouvido o programa anterior e também não vai ouvir este. Desculpa, tu és uma mulher e peras. E eu não tenho nada que estar a ser mesquinha e parva a atacar outra mulher.
Não, mas agora,
atraco o Manel Serrão.
Não, agora vai ouvir, toda a gente vai ouvir. Porque eu gostava de dizer que no programa 3 do podcast da Má Língua, a Rita disse uma coisa incrível, inaceitável, impossível, da qual agora se está a retractar.
Portanto, faz-se
a ouvir. Mas tem que ir ouvir o episódio, senão
exato.
Não percebem a
neuronidade. Olha, vou passar a ter estes rabinhos.
Isto é marketing.
É marketing
é.
Do melhor.
Olha, tu és esperto, mas tu não tiraste, tu não eras de letras.
Epá, pois, mas faço uma perninha na economia desde que
ai,
o Moeda ganhou
agora. Cuidado com o Manel Serrão, vai dizer
votos,
coisas.
Eu faço só votos que no próximo programa, iniciando esta rúbrica de eu quero retratar-me, antes da Júlia
entrar no dia,
venha aqui a doutora Blanco retratar-se da asneira gigante que acabou de dizer, que é que nunca mais vai dizer mal de mulheres, porque são mulheres. Quer dizer, era o que mais faltava, agora nós dizemos aqui, eu também não digo mais mal dos homens porque são homens, o zinco, eu não digo mais nada dos outros géneros porque também sou dos outros géneros, quer dizer, era o que mais faltava.
Tadinho, pronto, isto.
Ultrapassámos esta
há
questão.
Há pessoas que conseguem evoluir. Outras cujo cérebro não cresce na medida do estômago.
Há pessoas que conseguem evoluir, mas nenhuma está nesta sala. Talvez o João.
Bom, então vamos à matéria. Então, como é que é? Manel Serrão escreveu assim: olha. As saídas da direita e as entradas de esquerda. Rangel saiu do armário. Chicão saiu do berço. Cotrim de Figueiredo saiu da TVI há muito tempo. O Ventura saiu de uma...
Lura.
Qualquer
com uma coelhinha.
Uma coelhinha ao colo. O Jerónimo entrou numa fria, Catarina entrou no mundo da fantasia e o Costa entrou em delírio com a bazuca e temos uma crise política iminente, não é? Com isto tudo.
Não, que o doutor Marcelo não vai permitir.
Não
sei. O doutor Marcelo provocou-a.
Mas era um fight diver.
É, mas eu acho que eu adoro o professor Marcelo, devo dizer aqui, que é, queria retractar-me.
Queres-te retractar?
Oh, Deus do céu.
De durante,
olha, Manel,
não,
olha,
de durante pode... 40 anos ter achado que o professor Marcelo era aquilo que era, e quero retratar-me, sobretudo, durante os últimos 6 anos, ter pensado que o professor Marcelo reencontrou Deus e a santidade, porque enquanto ele estava a fazer aquelas selfies todas durante estes anos, durante aquele mandato maravilhoso em que voltou
do afeto,
a reunir
do amor,
os portugueses,
do amor.
E eu perguntei-me, epá, será que o Marcelo deixou de ser aquilo que era? Que é a natureza dele, que é a natureza dele.
Qual é a natureza dele?
É,
escorpião.
É o escorpião.
Olha, vês? Nós somos uma cabeça só.
Agora, para as pessoas que já não se lembram, a história do escorpião e da rã é bastante simples. É. O escorpião pede à rã que a leve às costas a atravessar o lago, a rã diz, não sou parva. Sou boa, mas não sou parva, porque tu vais-me envenenar, vais-me ferroar e envenenar, e o escorpião diz, não é do meu interesse. Se eu te ferroar, também me afogo, portanto não tens perigo. E então a rã diz...
Anda para as minhas costas.
E a certa altura...
Salta para cima de mim e vai.
E para as costas, que é uma coisa que vamos falar aqui outra vez.
E tem um momento... Não,
olha, espero que não seja entre nós isso, ok? Muito obrigada.
Mais uma vez vais ter que te retratar, porque estás a falar... Eu não estou a falar de pessoas... Eu estou a falar de pessoas boas, não de mulheres boas, ok? Portanto, continuando...
Agora foi sexista! Agora foi sexista!
Aquele menino é que foi sexista!
Não, eu estou à espera de ver a Rita agora dizer assim: desculpa lá, que é estas coisas? Meterem animais, rãs, escorpiões?
Bom, e o escorpião morre!
E o escorpião morre às costas do zinco por causa de se estar a meter a gozar com animais, rãs, escorpiões, que é isso?
Eu não estava a meter nada, ok?
Português. Ok, peço desculpa ao PAN. Mas esta história, então, nesta história, nenhum professor Marcelo, nem nenhuma rã, nem nenhum escorpião foi ferido ou
mas
maltratado.
Mas para a semana vais ter de te retractar.
Mas o que acontece então é que a certa altura a rã sente uma ferroada e, já envenenada, quase a morrer, geme. Mas assim tu também morres. E o escorpião, qual pastel de Belém, no Palácio de Belém, encolhe os ombros e triste diz, o que queres? É a minha natureza. Foram muitos anos a entregar.
Pronto, é uma fábula. Exato.
Estavas a falar do orçamento, não é?
Sim, China, porque é uma questão.
Eu gostava que os políticos se retratassem, porque não deviam chamar orçamento àquilo. Deviam chamar orçamento. É um conjunto de mentiras. Portanto, não é um orçamento, é um orçamento. Espero que alguém se retrate rapidamente com isso. De qualquer maneira... Isto é um bocado esta crise, que agora chama-lhe a coreografia da crise. Gostei muito. Eu estou ligado às modas. Coreografia da crise é bonita, fazer esta coreografia, sei foi o que disse, mas disse bem. Mas eu gostava de dizer que isto é um bocado como na bola. Na bola diz-se, são 11 contra 11 e depois ganha a Alemanha. Aqui também vai ser igual. São 108 deputados contra o resto da Câmara e no fim, e depois ganha o PS. Vai ser igual. Não há dúvidas nenhuma sobre isso.
Portanto, nenhuma inquietação. Não
inquieta,
vai...
estão 0,25%. É quando vão dar à cultura.
Aí está.
Se eles fossem roubar para a estrada. Quando, é assim, o que a cultura pede é 1% do orçamento. 1%, não é? Dá-me cá 25%. Não, é 1%. Na pandemia, toda a gente estava preocupada com os precários, os artistas. Esta preocupação, lá fingiram vagamente, atiravam... Vai uma migalhinha para aqui, vai uma migalhinha para ali, que depois as pessoas nem tinham acesso. Uma confusão. E agora, que era o momento de dizer, ok, a cultura
tem que ser
posta num sítio menos... anacrónico, se diz, estúpido dizer.
Diminuído.
Não é?
Desvalorizado.
Desvalorizado, que, quando nós percebemos que, apesar de tudo, é importante e faz falta, de alguma maneira, bora lá dar o 1%. Não, 0,25%. Como dizem alguns colegas meus, a partir de agora vou decorar 25% da peça, faço 25%
não,
do tempo
0,25%.
Pois, exatamente.
Antes de mais nada, porque os nossos espectadores, ouvintes. Os nossos ouvintes. Como é que se chamam os ouvintes de um podcast?
Os nossos podcastos.
Podcastianos.
Só as pessoas muito castas que podem ver isto.
Podcasts.
Não vamos ter ninguém.
São pessoas podcastas. As pessoas podcastas é que ouvem podcasts. Muito bem. Mas estava eu a dizer que convém, porque nem todos os podcasts enfim, dominam a linguagem dos números e, portanto, quando aqui a Rita fala de 0,25, podem achar que são destes dois. 0,25 são quase 1.000 milhões de euros. Não são destes tons, são quase 1.000 milhões de euros. E para que é que servem? Servem para pagar a cultura que ninguém valoriza. Os filmes que ninguém vê, as peças de teatro que ninguém vai, os museus que ninguém visita, os escritores que ninguém lê e depois ninguém publica, os realizadores que ninguém atura, os artistas que ninguém sustenta. É uma espécie de rendimento social de inserção dos artistas sem abrigo. Porque se... Eu peço desculpa, mas há espetáculos cheios que não precisam de orçamento do Estado, há peças cheias que não precisam de orçamento do Estado, há cantores e músicos, portanto, os artistas que precisam do orçamento do Estado e que estão aqui, que meteram a cunha à Rita para ali para aqui fazer esta cena de chorar 0,25, são aqueles que fazem coisas só para o umbigo, só para os amigos.
Não é verdade, Manel, isso não é, a verdade. Opinião. É a tua desculpa, opinião. Vá lá, Rita. É
eu queria, opinião. Por acaso, olha, estou com muita pena, palavra Sim. de honra, estou mesmo com pena de ter entregue na CUF hoje. Aqueles três caixinhas que tinham as minhas fezes para análise. Que tinhas dado ao Manuel Serrão, que lhes tinha dado proveito, que acho que ainda não tomou pequeno almoço.
Ai, não, escatologia não.
Ah, não? Então, quão contra esta anormalidade? O que é que és fazer?
É uma espécie
não.
de gasolina intelectual.
Exato. Sabes que o maior
que se gasta no orçamento da cultura.
O Manel não acredita no que está a dizer. O Manel sabe que isto não,
não
é
acredito,
verdade.
Acredito. Não, não é verdade. Eu limitei-me a dizer que esse orçamento normalmente é gasto com isto, porque se assim, é para apoiar peças que o público gosta e vai para ser ainda melhor, estou de acordo, que normalmente a gente vai ver a lista do digamos,
é
dos
verdade,
que
não.
se sentam à mesa do orçamento da cultura, e é pessoal que não tem ninguém, faz peças com duas ou três pessoas, faz filmes que ninguém vê. Não, isto é o que dizem os factos anteriores. E por alguma razão, e mesmo assim, volto a repetir, os chamados famosos 0,25 são quase 1.000 milhões de euros, não são destes
dois. Dos quais uma parte vai para a tourada. Enfim, bom, mas ainda
portanto,
assim...
E a tourada, os da tourada já não são artistas, portanto, o pessoal da tourada já não conta, só conta os seus amigos. Os da tourada não são, que digo, vai ser também...
Se
a moda também não são.
Está montada a tourada, eu acho que está montada a tourada.
Eu, francamente, não vou conseguir responder-te.
Não, mas respondas.
Porque...
Responde por meio depois.
Ruizinho, porque a teoria, não te ataca
sim,
tanto.
Há aquele problema que é o 0,6. Se fosse 0,6 para a cultura, a malta ia gastar tudo em vinho. Também sabes isso.
Mas
este é um problema. É um problema português de longe, que é os grandes produtos, alguns dos grandes produtos comerciais hoje que valorizam Portugal, nomeadamente aquele senhor Zarolho, cujo dia nós celebramos, o Camões.
Camões é um senhor que é chamado.
Morreu na miséria, mas durante séculos foi fundamental para a identidade portuguesa. Tanto que, quer os diferentes regimes todos se agarrar aos Lusíadas, porque aquele livro que ninguém lê, que toda a gente acha chato na escola, que é uma seca, os decassílabos, aquilo tudo, aquele livro é fundamental para a nossa identidade e é um instrumento, é um tesouro.
Quer dizer, se o Manel tivesse que tirar do orçamento, o homem tinha morrido na
pois,
mesma
não,
desgraça
mas acontece,
absoluta.
Não, acontece é que isto
não,
é um mal português,
nem tinha um posto
mas é um mal
indivíduo.
Português. Primeiro, parte dos 0,25 da cultura vão para coisas que já são património. Portanto, isto vai também para os museus, vai para as instituições,
nem mais.
Vai para a manutenção que está sempre no esforço. E depois, o problema da cultura viva, é claro que a cultura viva não sabe se ela é boa. Aliás, posso dizer... Cá está, o Camões, ninguém sabia que ele era bom naquele tempo.
Ora bem, como outros.
Também não havia redes sociais.
O nosso Zinc é um autor consagrado.
Mas as redes sociais não definem a qualidade das obras.
Quem, além de mim e da Júlia, desta mesa, vai ter nome de rua quando morrer? A Rita é capaz
Rita,
de ter mais cedo por causa das...
A Rita já tem qualquer coisinha.
Porque eu vou morrer antes.
Não, vai ser a travessa de fala só.
Porquê é que achas que te pediram análise?
Não me admirava nada.
Eu não sou de intrigas.
Tu queres ver,
mas
olha,
posso
Rita.
Dizer
há,
que...
Há pouco tempo, Ruizinho foi ver um espetáculo de teatro que foi também ele subsidiado pelo Estado.
Pronto, e assim,
pelo Estado,
o público estava cheio.
E estava
concordo,
à pinha,
concordo.
Verdade? Sempre esgotado, eu por acaso participava nele.
Não, lá está.
E em boa verdade, tenho participado em algumas coisas que têm tido participação
Exato.
Do Estado e que têm tido alguma projeção. Sendo que nem sempre a projeção é equivalente à qualidade.
Também,
não é?
Mas a qualidade de uma sociedade de mercado tem que se medir também pela audiência.
Mas a arte não, mas é, não portanto, tem que estar sujeita
aos podcasts. Isso é a mais velha discussão do mundo.
É. Claro que é.
Não, mas a verdade é que, por exemplo...
Mas deixa-me só falar de Camões. É que o Camões não é vivo. Ainda hoje, se fosse, estavas a falar de Camões e Lusíadas. E hoje ele diria, se fosse hoje, mesmo com o Rede Sérgio...
Ah, já estás a falar de Camões.
Rendeiro e Bernardo,
vou-te vazar um olho.
Com engenho e arte... fugirão para qualquer parte. Era uma coisa de certeza que o Camões hoje podia ser sem problema.
Pois, estás a... tu estás... Aliás,
ele
tu
não
és...
Está nada. Eu tinha combinado convosco que as drogas tinham acabado. Mas se agora já estamos no vício, então não.
Mas eu queria só falar já agora sobre um outro exemplo, que é Saramago, que agora celebra os seus...
Ui, o quê? Há uma vez leste algum livro do Saramago?
Não, só para dar um exemplo.
Espera, deixa só.
Consegui uma vez 5 minutos antes de adormecer.
Sim. Ah, mas diz-me uma coisa, quantos livros leste ao todo na tua vida?
O Saramago.
Sete? Olha, foi sete?
Só na faculdade foram milhares.
Milhares, mas eu não estou a falar de livros de estudo.
Não, pois, queres que eu fale aqui do livro de Direito às Sucessões?
Crianças.
Ai não, obrigadinha.
Crianças, a única pessoa aqui que já leu um livro.
Escreveu
toda a gente que escreveu.
Todos
aqui
escreveu. Eu li um livro de todos os Luizinhos, que já são muitos.
Mas é que, não, é que o caso de Saramago é simplesmente isto. Eu acho que também há uma injustiça, às vezes, porque o Saramago virou o Eucalipto e todos os seus contemporâneos que não ganharam o Nobel foram assim um bocadinho esquecidos, que é também o lado infeliz do poder português, que é aderir a quem tem poder, a quem está a dar.
Mas olha, para que na Saramago, altura o senhor Cavaco Silva nem sequer foi nem ao sequer enterro foi... dele,
não,
nem nada.
E o Saramago, acontece que o Saramago é que não teria havido Saramago se não tivesse um investimento antes. Isto não é tirar valor, mas é dizer que houve antes, ao longo dos anos 90, todo um bombar, houve as capitais da cultura e investimento de dinheiro. A Expo 98, anunciada e construída ao longo de toda uma década, milhões, muitos deles muito mal aproveitados, mas foi importante. Outros não.
Claro.
E depois...
Mas isso é como em todas as áreas.
Um ano antes, antes do Saramago ganhar o Nobel, houve Portugal, país convidado, país tema, em Frankfurt, que levou uma embaixada de 60 escritores. Foi um desperdício de dinheiro. Houve coisas estúpidas como gastar o dinheiro todo quase em albergar as pessoas num hotel caríssimo, quando podiam ter ficado num hotel menos caro.
Ah,
mas
isso eu não sei.
Foi isso que deu Saramago.
Mas espera aí, mas foi isso que deu Saramago.
Não, foi isso que deu Saramago.
Em todo o lado, em todas as áreas, constantemente, e não uma vez como aconteceu.
E graças ao Saramago, graças ao Nobel para o Saramago, que depois de isso tudo, ou seja, não foi só um mérito.
Porque infelizmente não há mérito. Há também na Polónia, um trabalho. Na Bulgária, por causa do Nobel de Saramago.
Há também, sim. Para começar, sim. Ou seja, no ano a seguir ao Nobel...
Portugal foi posto no mapa também graças
por causa do Saramago.
Isso também, com certeza.
Ninguém sabia que era Portugal. Aliás, hoje em dia, há hordas turistas que cá, entram aqui, chegam cá ao aeroporto, no Porto acontece muito.
Desculpa lá, há turismo literário. Há turismo...
Fernando Pessoa.
Já fizeram outro dia, fizeram lá um inquérito à entrada do aeroporto do Porto, à saída, portanto, à entrada, mas eles estavam a entrar no Porto, enfim. E à porta do aeroporto do Porto, e a maior parte... Pergunta que se não é onde é baixa, onde é não sei o quê, onde é o vinho pelas caves, não. Era onde é que está Saramago? Todos queriam saber onde é que estava Saramago. Todos.
Ai, Manel.
Todos sabiam quem era.
Não, vamos continuar. Combustíveis.
Alguns até achavam que ele estava vivo.
Combustível não interessa nada. Agora os carros vão ser todos elétricos. Vamos lá.
Mas deixa-me só dizer uma coisa ainda do orçamento, tem a ver com o Marcelo, que o professorzinho falou do Marcelo, é assim. O Marcelo, eu acho que é preciso ter mais respeito pelo Marcelo.
Nós temos.
Todo.
Calma
aí.
Também é o homem que já escreveu muitos
livros. Olha,
não, é que o professor Marcelo, isto as pessoas ligam um pouco a isto, fala muito de dados dias da cultura. O professor Marcelo, ele trabalha até horas altas da noite, manda SMS às pessoas à meia-noite e à uma da manhã, manda mails às duas e às três da manhã e recebe alguma hora extraordinária, queixa-se. Ele é um exemplo para os portugueses porque está sempre a fazer horas extraordinárias e ninguém lhe paga. E ele ainda quer mais coisas que ele faça.
Posso só dizer uma coisa?
Sr. Marcelo, durma mais, faz favor.
Os ingleses têm uma teoria que eu, por acaso, subscrevo. Aliás, quero retractar-me por causa disso. Que é, as pessoas que trabalham muitas, muitas horas é porque não conseguem fazer bem o seu trabalho nas horas normais. Portanto... não sei o que é que isto quer dizer relativamente ao doutor Marcelo.
Deve ser da área da cultura. Se calhar, uma coisa na área
da cultura. O senhor, há que disparar-te, o doutor, presidente, doutor professor presidente, excelentíssimo, doutor Marcelo Rebelo de Sousa, trabalha muitas horas, é certo, bem. Mas e é porque, lhe, porque faz isso com gosto.
Claro.
Ele parece que custa-lhe a dormir muito.
É, e é,
tem aquela coisa do mar. É o mar, o mar. Eu até estou com medo que ele se transforme, não sei, num lavagante. É.
Mas eu estou assim chocado, já que falamos do orçamento, eu estou um bocado em choque com as brigas da esquerda. Porque há quem diga que é só teatro, que é só assim coreografia. Mas pode não
parece,
ser.
Não
e eu lembro
vez.
Apenas o que aconteceu em Lisboa, e é só este anúncio, que é se o Bloco de Esquerda, o PS e o PC brincam tanto, ainda vai dar Medina.
Ah, pois,
que é aquilo que hoje entregou... Não, não é aquilo, não é?
Não é.
Ninguém tem nada para dizer sobre os combustíveis. Então estamos a pagar a gasolina, o gasóleo a preços... proibitivos, uma coisa tremenda, as pessoas a queixarem-se, nós não temos uma manifestação de repúdio.
Não é melhor, se calhar, as pessoas começarem a andar mais a pé, nos transportes, para obrigar que os transportes sejam cada vez mais eficientes, passarem a ter um cuidado ecológico que não têm, nunca tiveram. Se calhar é uma boa oportunidade, que é para não termos que gastar tanto dinheiro nessas nessas coisas, eu também gasto às vezes, mas o carro elétrico, pronto, por exemplo, eu estou a fazer a apologia do carro elétrico, a bicicleta elétrica, que te fazia muita falta, não é, Serrão? Não sei, é se não tinha que ser uma moto para tu.
Olha, eu fico em choque com essas choque. Coisas elétricas que tu me propões. Eu acho que a gasolina subiu, estamos todos de acordo.
E vais mas, ter mais?
Estamos todos de acordo, mas há uma coisa que eu acho que ainda não conseguimos em Portugal, que é controlar a OPEP. Acho que não conseguimos.
Nem vamos conseguir, cheira-me.
Não sei. Têm... É assim, para esta semana não acho que se
não
seja possível.
Não sei se na cultura há alguém disponível com menos trabalho
olha,
que possa controlar
eu?
O PEP.
Eu, se calhar, o meu pai chamava-se
PEP. Eu não me lembro.
Eventualmente.
As pessoas já não se lembram porque é que a gasolina baixou na altura em que baixou muito. É que o preço do petróleo, inclusivamente, levou quase a Angola à falência, levou quase algumas empresas do Brasil à falência com a descida do preço do petróleo. O petróleo veio quase até aos 40 dólares. Penso que até chegou a bater nos 40 dólares. E agora está a custar o dobro. Está a 80 dólares. Pois está a 80 dólares. Não podem querer gasolina à metade se o petróleo está ao dobro. Quer dizer, as pessoas andem menos de carro, andem mais em carros elétricos, mas até andem em carros elétricos até a eletricidade subir. Também vai subir no jogo. Já passou
para
o dobro.
Para
já ainda há muita gente que carrega o carro de borla, mas isso vai acabar.
Pois vai.
Isto é que mais drogas. Quando toda a gente tiver carros elétricos, como a Rita, e bicicletas elétricas, trotinetes elétricas e carrinhos de choque elétricos,
toda a gente viciada
na eletricidade, a baixotes elétricos todos os dias, eles a seguir vão lembrar que afinal a eletricidade também custa dinheiro e vão começar a pagar.
Mas já custa, atenção que já custa.
Mas, não, mas para os carros, não há muita gente que enche os carros, carrega os carros de borla. Mas isso vai acabar. Portanto, é tudo muito bonito. Não viram agora que na Inglaterra estão todos nervosos, querem aumentar, e na China querem aumentar outra vez o carvão. Afinal, tanta coisa, diz que vão reforçar a extração do carvão. Afinal,
isto
é sempre o pau de... Eu quando vejo estas coisas, digo sempre, vou sempre, quem é que tem interesse? Quem é que anda a promover? É, evidentemente, quem vende as coisas.
Claro.
Claro,
mas
claro.
Eu não vendo eletricidade, sendo assim vou passar a ser mais cuidadosa, como eu não vendo.
Não, mas és muito elétrica.
Crise combustíveis já deu muitos memes engraçados, e eu percebo, já até vi um que achei graça, que agora que no Natal, como também nós os brinquedos chineses, que se vai oferecer jerrycans para vir com gasolina, vai ser a grande prenda deste Natal. Mas é verdade, é que e a carga fiscal é enorme, tu às vezes a carga fiscal, e é verdade que a carga fiscal é enorme, mas o que está por trás do brutal aumento de gasolina, desta vez não é um brutal aumento de impostos, é um brutal aumento do preço do petróleo. Que há de ajustar. Eu aposto com o que quiser que vai buscar o Natal e o petróleo vai tornar a baixar. E as pessoas vão... E depois já ninguém faz manifestações a dizer que a gasolina baixou.
Mas até ao Natal é grave, porque neste momento o mundo, não é só Portugal, o mundo está com um problema de oferecer presentes.
Não,
como é que uma pessoa vai comprar presentes no Natal? Como é que vai haver uma bronca enorme?
Vocês não se esqueçam, é que todo o lado da distribuição, ou seja, a parte toda dos fornecedores que têm que se movimentar com as mercadorias, tudo isso está em risco.
Está em risco. Não está em risco. O que é que
fica mais caro.
Pois, o que é que vai acontecer? Vai haver inflação, que é uma coisa que nós já não nos lembramos. Não é?
É verdade.
Mas a Rita, que é uma pessoa mais antiga, deve saber o tempo em que a inflação chegou aos 30%.
Eu até estive no Brasil no tempo do Collor. Estás a ver? A inflação era dada.
Nós é que estamos habituados a inflações próximas do zero. Porque eu lembro perfeitamente quando tinha 5 tostões num banco a prazo e eles davam-me 30% de juros. E a Rita já era viva nessa altura. Portanto, também não foi assim há 200 anos. Atenção. Foi a perto de 100, mas não foi há 200.
Como chamas-te?
A inflação?
Nino? Como chamas-te?
O que vai acontecer é a inflação. Vem a inflação. Não vale a pena dizer. É como ter os desgraçados que estão naquela ilha do Cumbre Vieira resolvem fazer uma manifestação contra o avanço da lava. É a mesma coisa.
É tão poético isso.
Não, mas é verdade. É vamos fazer uma manifestação contra o avanço da lava.
Mas a pergunta é, alguém se lembrou de fazer essa manifestação? É que podia ter resultado. No Brasil? Sem experimentar...
Não. No Brasil fizeram uma contra o lava-jato. É uma espécie de lava que havia lá no Brasil e também não resultou. Mas pronto, agora, fazer uma manifestação contra a lava. É a mesma coisa. Ai, vamos manifestar contra o preço da gasolina. E estão os sheiks da Arábia todos lá. Epá, olha ali 10 gajos. Está a Rita também a protestar contra os combustíveis.
Eu não protesto nada contra os combustíveis.
Epá, vamos já começar a extrair mais petróleo para baixar o preço já. Que eles lá em Portugal, coitados, podem trabalhar.
Bom, então quererá dizer que a Europa vai deixar de ser o nicho dos ricos e das pessoas que vivem com condições, apesar de tudo, melhorzinhas que o resto do mundo? Será?
Tu sabes que também por falar em Europa... Digo-te que a gasolina, neste momento em Portugal, Portugal é o oitavo país, portanto a gasolina tem 7 países onde a gasolina é mais cara que nós, portanto não sei se estamos a comparar aqui com o Burkina Faso ou com a Arábia Saudita, onde a gasolina é barata. Nós somos o oitavo país com a gasolina mais cara, portanto, há 7 países com a gasolina mais cara que a nossa. Mas eu acho muito bem, eu também protesto contra os combustíveis, eu também quando vou meter, não é? Antes metia, eu realmente... Dos tempos, está mais 20% do seu depósito.
Manel, não metas. Está bem, não. Está sugado, está sugado, tu já não tens idade para isso.
Deixa-me meter o que quiser.
Não, aqui não metes nada.
Ai,
parece que eu digo enfiar. Enfim, quando enfio.
Para com isso!
A mangueira da gasolina.
A mangueira da gasolina. Quando atiro, são mais 20% do que estava a
andar. Não, Júlia, nunca pensei que participasses.
Eu não estou apenas a normalizar a linguagem, não é?
Tirar erótico ou depressivo.
Olha quem fala da linguagem.
Bom, Paulo Rangel. E o assalto ao Bastião, Rui Rio, e no PSD. O que é que temos a dizer sobre isto? Estou preocupada.
Nós tínhamos uma nova rúbrica.
É o Morto da Semana. Não.
Que era o Morto da Semana.
O Morto da Semana. E então, vamos ao Morto da Semana?
O Morto da Semana.
Mas os políticos nunca morrem. São como Jesus Cristo.
Como é que é?
Os políticos nunca morrem. São como Jesus Cristo.
Estão sempre a ressuscitar.
Ressuscitam sempre. Temos o caso do nosso Santana Lopes, que entregou-se às balas. O corpo às balas, ficou todo crivadinho, já está de pé e de saúde. Mas temos mais exemplos. Qualquer Deus é Sócrates, está aí, ai, em força.
E... Olha, agora, tu não digas, tu não vaticinas.
Tu não invoques o santo nome de Deus em vão.
O cavaco, olha.
Eu, vocês não ligaram a sério o que eu disse. Como regressa a má língua, todos aqueles que estavam habituados a estar com a má língua também regressam. Eu sou o cavaco e esses todos vão regressar.
Pois, portanto,
morto
não
da semana.
Há,
vamos lá então ao falecido.
É semanal,
sabe-se
não é?
Se a senhora Magno não regressa.
Quem sabe? O falecido, então, quem é?
Eu acho que é o Rui Rio, que se não está morto neste momento, tem as costas tão cheias de punhais lá metidos, que se ele sobreviver a esta, eu tiro-lhe o chapéu, cá está.
Não, tira-lhe-mas estas facas das costas.
Porque, Manel, de facto...
Olha, Manel,
o
Rui
Rio está a queixar-se, e muito bem, de que foi atraiçoado pelas costas pelo Rangel. O Rangel, já fez uma apresentação da sua candidatura a dizer que está pronto para carregar com o partido às costas. Eu não percebo qual é a estranheza que há nisto.
Pois.
Eu acho que o PSD está a fazer política só com as costas. Não, que não PSD, é de
o
maneira
primeiro-ministro chama-se Costa. É. Não se chama Costas. É uma diferença entre o Costa e as costas do Rangel.
Mas a diferença...
Não, as costas do
Rangel
Rio.
Usa para traiçoar partido.
É, olha, a diferença
porque
entre
coisa
vocês,
é, pessoas... temos o Costa a lutar contra quem atraiçou pelas costas. Não sei se isto não vai dar um filme no Netflix.
A diferença entre vocês, pessoas que, enfim, não têm assim tanta cultura, e uma pessoa com cultura como eu, é que eu consigo dizer as neiras sem ser mal criado. O PSD está a fazer amor a si próprio.
Agora perdi-me um bocadinho.
Eu vou traduzir, visto que não sou tão burro.
É onanismo,
é isso?
Está-se a f***, si próprio, digamos assim. Não era isto que querias dizer?
Era.
Podes pôr depois um ou qualquer coisa. É porque é a Júlia que me pede muito, que a Júlia quer me ver aqui a ser...
Não quer nada.
A espalhar-me ao companheiro.
O onanismo não é a satisfação própria.
Pode ser
própria.
Um
não é.
Mas neste caso
é bem onanismo,
não é
isso
onanismo.
Dá prazer.
Neste caso é uma contorção. Tenta imaginar o PSD como uma figura humana que se contorce de uma forma tal, de 180 graus, quase 360 graus, com uma ereção rangélica, Ou seja, quase angélica, quase evangélica, no fundo tem a ver com Jesus, tudo, com a ressurreição, e que entra e que se consegue meter...
É como se vai chamar o programa de hoje, a ressurreição.
E que se consegue meter a si próprio de forma a tirar dividendos.
Um silêncio profundo não, para...
Não tenho palavras.
E vocês reparem...
Para esta reflexão.
Não, para esta oração, para esta oração do Zinca, eu não tenho palavras.
E tudo isto...
Mas percebes? Vamos dar as mãos.
Estamos todos a dar as mãos. Olha que lindo.
Vocês não veem. Tira a mão daqui, pá!
Tu disseste que querias a minha mão?
Sim, mas era da mão.
Não, mas
atenção. Põe a mão na mão daqui.
Sabes que em momentos de iluminação destes, os espectadores, os ouvintes mais ungidos conseguem ver-nos.
Mas eu acho que é um milagre da má língua. Ser um ou dois nesta altura do campeonato. Estão dois.
Tu hoje estás num patamar diferente.
Não, repara, é um milagre do podcast. Portanto, o podcast significa que os nossos ouvintes são castos. Paulo Rangel e Marcelo. Marcelo é a pessoa mais cristã que nós temos. E Paulo Rangel, quais são as iniciais de Paulo Rangel? PR. Portanto, Paulo Rangel quer ir é para Belém. Belém, Jesus. Jesus Nascimento, Ressurreição, Rio.
Lá estamos nós. Cantado
rio, palhinha.
O mar, andar em pé sobre o rio. Não é?
Pois.
Às costas do rio. Por assim dizer.
Eu há bocado falei das costas do Rangel, ficaste nervosa. Agora falas das costas do rio. Quem tens contra as costas do rio?
Eu estou só a dizer que...
Não se esqueçam que o senhor está falecido. Está falecido,
é.
Atraiçoado.
Eu não sei se está falecido.
É? Tens esperança?
Eu tenho uma teoria.
É um estatuto.
Olha,
teoria
Rui Rio, eu RR, acho que ele, Rádio Renascença.
Se ele está falecido, foi suicídio. Porque eu defendo há muito tempo que ele está morto por se ir embora. Ele percebeu...
Cá está, é o morto da semana.
Ele, pronto, ele percebeu... queres fazer de morto, está bem. Ele percebeu que nunca mais vai para o Governo Central com o Costa. Percebeu que nunca mais ganha as legislativas em 2023. Com a idade que ele tem, vai ficar no PSD a fazer o quê? Essa é que é a questão.
Portanto, achas que tudo isto... portanto, aquela indignação que ele mostra
estava,
é a conversa.
Ele estava a contar sair com uma brutal derrota nas autárquicas. E retratava-se. Isto é o tema 2.
Voltamos.
Ele retratava-se e dizia, pronto, eu enganei-me, escolhi mal os candidatos, jogava com moedas e ia perder, portanto a minha moeda está em baixo, é má moeda, lá está a minha acabar quando eu escrever sobre uma má moeda, não sei o quê, e eu vou-me embora. Como aquilo foi uma vitória, embora de pico foi uma vitória, e ele não pôde ir-se embora. Disse, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou inventar? E então inventou-se o Rangel. E com o Rangel, mesmo assim, não estava a coisa... Eu acho que, em condições normais, o Rangel não ganhava o Rio. O Rio, então, veio inventar esta coisa para poder perder o Conselho Nacional para arranjar uma narrativa. Por que razão é que ele não disse que vai? Eu estou convencido que ele vai abandonar, mas isto não é o morto da semana. É o suicida da semana.
Também pode ser. Ai, ainda
bem que me acordaste. Estava a dormir um bocadinho, não sei o quê, Rangel, não sei o quê.
Deve ser nessas alturas que sonhas lá com os milhões da cultura. Deve ser nessas alturas
em
que
eu não sonho com nada.
Dormes
não,
na
amigo,
forma.
Só
tu.
Sonho em oferecer uma sessão de fisioterapia ao Rui Rio.
Por causa da contorção.
Das costas.
Das costas, da contorção e da ereção.
Estou aqui disponível para apoiar Rui Rio no seu problema das costas.
Bem, sim, senhora. É bonito.
E com esta nos vamos, não é?
Eu julgo que sim, mas temos um prémio da má língua para oferecer a alguém.
Então,
temos um morto. Agora, disto tudo fica mais alguém que deva ser contemplado nesta semana animada do ponto de vista político.
Eu acho que é o Nuno Melo, não falámos nele.
Ah, pois é.
Ei.
O prémio da má língua é para o Nuno Melo, que ainda ontem teve uma sessão de política aqui na SIC.
É verdade. É verdade.
Uma sessão de grande, ele teve um tempo de antena fabuloso, fabuloso.
Mas não disse coisa
parabéns.
Com coisa ou foi
não, mas
minha.
Parabéns ao Ricardo Araújo Pereira que permitiu que o Nuno Melo fizesse um tempo de antena magnífico, dos melhores que eu tenho visto. E o cabelo, não sei se o Rizinho quer falar sobre isso, ele pareceu-me que já tem o cabelo um bocado melhor, Nuno Melo. Portanto, pode a coisa estar a dar-se.
Eu, por acaso, acho que a coisa melhor que ele tinha era o cabelo.
Não, mas é que, pelos vistos, sabia quem não achasse, não sei.
O João Carlos tinha cabelo. Dito que era o cabelo de esquilo empalhado, que eu acho bonito. E agora, pelos vistos, já tem dinheiro, o Nuno Melo já conseguiu algum dinheiro para comprar um esquilo vivo.
E olha que eu sou contra isso. Para tudo.
Mas é ecológico.
Nuno Melo, eu nem lhe dava, o prémio da má língua, eu dava-lhe um esquilo.
Não, eu acho que o Nuno Melo, enfim, o CDS, na comparação do Melo, eu acho que vejo o Chicão, não é? O tal que saiu do berço, está a discutir com o Nuno Melo 1% mais ou menos, um deputado, quer dizer, tu vais dizer um deputado, dois deputados, é um bocadinho como a Ventura quando fala das cortes de relações entre o Benfica e o Sporting, quer dizer, não vejo o que é que estão a discutir, estou a discutir 1%.
Eles estão só Melo, à espera da nossa Melo, proposta.
E o Chicão estão a discutir 1%, 1,5%, não percebo.
Para, o CDS é nosso, toda a gente sabe que nós é que vamos ser a grande
força política,
a nova força política.
Coisa, nem no LIVRE, nos tempos da Joacine, a Afro Joacine, houve
que
tanta
afro
confusão
Joacine?
Por causa de 1% de votos.
Isto é nunca. Mentira!
Achares que a Joacine foi a única pessoa que o LIVRE elegeu até hoje?
É verdade.
Há quem diga, mas não sou eu, que foi por causa do Rui Tavares integrar a equipa do Medina que eles perderam.
Isso é má língua.
É mesmo,
é
só má pode língua. Ser. Só pode
as
ser, só
as coisas ser. Que as pessoas dizem.
Quem é o Rui Tavares? Amanhã,
o momento, Rita. Quem é o Rui Tavares?
Amanhã, Aristides Fundamento
vai para o Panteão.
Por votação, por proposta, por moção da Joacine, aprovada por todos os partidos. E houve um deputado, o da Colhinha, que para não, como não sabia o que fazer, faltou, fez aquilo que melhor fazem as pessoas que são contra a corrupção pelos valores, que é baldou-se ao trabalho.
Como é que isso é possível?
A sério.
Baldou-se
porque é aquilo. Quando esta gente corajosa escolhe sempre os momentos
para
ser corajosa.
Para não falar dessas pessoas.
Olha, agora fiquei assim como se fosse.
Mas grande Joacine fez esta proposta. Joacine fez esta proposta e era importantíssimo que o Aristides de Sousa Mendes fosse honrado por aquilo que fez.
Pela pátria.
300 mil refugiados que ele salvou. Muito importante.
Quem é o Rui Tavares, Ruizinho?
Não faço a mínima ideia. Mas é um senhor é um senhor que esteve muito zangado por a Joacine ser eleita.
É verdade.
O único Tavares que eu conheço é o Sousa Tavares. Há outro?
Há muitos Tavares. Bom, então, prémio da noite à má língua para...
Havia o Tavares Rijo, que foi da gente de Boa Vista. Se calhar também é um Tavares mole, pode ser esse.
E havia o Tavares Rico, um bom restaurante.
Ora, é verdade.
Sim, olha.
Caro, muito bonito.
Eu ia lá
bonito.
Todos os dias, nós íamos lá, Júlia.
Sim, eu não ia todos os dias porque lá já estava fechado. Nos dias estava fechado, não ia.
Bom, com estas considerações...
Para a porta, pedi dinheiro.
Vamos então despedir-nos, lembrar.
Ai, pensei que era despedir-nos.
não.
Já estava toda animada.
O quê? Querias despedir? Mas deste.
Está muito calor.
Está um bocadinho. Mas vamos então lembrar que A Noite à Má Língua é um podcast. Não sei se. Exatamente.
E, não me digas.
E como tal, pode ser encontrado no Spotify e em todas as aplicações de podcast. Também pode ser ouvido este episódio no site da SIC e do Expresso. A gravação e a sonoplastia é do grande João Litor.
Obrigado.
A coordenação da Joana Beleza.
O João tem bigode.
Tem.
Que as pessoas não sabem como é que tu és.
Tem bigode, tem uma camisa, não diz asneiras.
Não diz o quê?
É a pessoa aqui que menos asneiras
diz. Por enquanto.
Agora!
E a coordenação é da Joana Beleza e nós voltamos para a semana. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.